Imagina uma cena que a gente está inventando agora só para didática. É dia de auditoria trimestral da matriz de evidências.
Aquele momento de tensão, né?
Pois é, tensão total. Porque o material do portal usa a métrica de conferir um lote de 25 fatos por vez. Então, a pessoa que audita está lá com as telas abertas, suando frio para cruzar os dados e, de repente, ela esbarra num card de prova social.
Bem no meio da página inicial, aposto.
Exato, na página inicial tem lá uma frase entre aspas, super otimista. Digamos que o texto do card seja: ah, a implantação saiu sem sofrimento e as primeiras campanhas já trouxeram resultado. E embaixo está assinado por uma gerente de marketing de uma loja.
Nossa, um clássico absoluto. E tipo, quem passa o olho acha lindo, né?
Acho incrível. Dá um orgulho danado para quem publicou. Só que aí a realidade da auditoria chega. E começam aquelas perguntas que a pessoa responsável tem que fazer. Quando foi que essa gerente disse isso? Em qual canal?
Foi um e-mail, foi um áudio no meio de uma conversa.
Pois é, e quem autorizou o uso dessa aspas específica? E o mais grave de tudo, o que lá dentro do CRM confirma que a implantação realmente foi sem sofrimento e deu resultado? E o problema, a grande tragédia aqui, é que ninguém sabe.
Ninguém tem a menor ideia.
Nenhuma. É por isso que a gente precisa colocar uma lupa nisso. Este é o episódio 5 da série EEAT, Confiança e Provas, no portal Lead Lovers 2026. E a pergunta central da nossa análise de hoje é justamente: como coletar e publicar depoimento de cliente de forma verificável e autorizada?
Olha, antes da gente mergulhar de cabeça nessa engrenagem, eu preciso fazer uma nota editorial clara aqui da nossa produção, dividida em 3 avisos bem diretos.
Manda bala.
O primeiro é que as cenas deste episódio são invenções didáticas e sempre serão anunciadas assim a cada reaparição.
Como a gente acabou de fazer.
Isso, exatamente. O segundo aviso é que a aula da série trata o depoimento como evidência. Mas assim, ela não desce ao rito de coleta. O dia a dia mesmo, sabe? Portanto, o protocolo que a gente vai trazer no fim da nossa conversa é uma extensão da casa que é apoiada na lógica da frente de reputação do portal.
Perfeito.
E o terceiro aviso é sobre o nosso escopo. O foco aqui hoje é estritamente o depoimento curto. Aquela frase na landing page, o card da rede social, a citação solta lá no deck de vendas, sabe? Porque o caso longo, aquele processo com entrevista formal e aprovação em etapas, bom, ele tem episódio próprio e fica de fora desta análise.
Excelente. Recortes feitos. Então, vamos começar a organizar esse quebra-cabeça. Para puxar o raciocínio, eu gosto muito de uma analogia. Um depoimento não é um adesivo de enfeite, sabe? Daqueles que a gente cola na parede de um site só para deixar mais amigável. Ele é um tijolo estrutural.
Com certeza.
Se puxar, a parede inteira pode cair.
Exatamente. Por isso, a formulação da produção aqui é: o depoimento é uma linha da matriz. E essa visão muda tudo. Muda demais. O material do portal descreve esse estado da evidência assim: um caso isolado com registro, que se confirma quando existe contrato, ticket ou painel daquele cliente e só dele, e define a redação máxima. Relato do caso, no singular, com autorização do cliente publicado restrito ao canal em que o contexto cabe. Voltando à nossa leitura, o depoimento curto mora exatamente nessa linha.
É muito forte isso. Vamos destrinchar porque, para quem está acompanhando e monta essas páginas, as implicações práticas lidas pela casa são enormes. Tem 3 consequências diretas dessa regrinha aí. A primeira já resolve um vício absurdo.
A questão do singular, né?
Isso. O singular proíbe o salto para a multidão. Porque é muito comum. A empresa pega o relato isolado de uma cliente super feliz e, de repente, o site está lá gritando que todos os clientes amam a ferramenta. Uma cliente não autoriza a gente a falar por todos.
Verdade. É uma extrapolação que destrói a confiança na hora.
A segunda consequência, e essa é uma leitura da casa, é que a autorização é parte da redação permitida. Não é aquela papelada posterior que a pessoa do marketing sai correndo atrás 3 meses depois que a página está no ar.
Só porque a auditoria está batendo na porta.
Pois é. Sem ela, sem autorização, a frase nem existe como publicação. E a terceira consequência dessa linha da matriz é que o canal decide onde a frase mora, Tipo, se o contexto não cabe no card, não adianta forçar a barra. Ou o card leva direto para o contexto completo, ou a frase precisa ser reduzida até caber no tamanho do card.
Na nossa cena inventada, é exatamente essa linha que não sobrevive à auditoria.
Esfarela todinha.
Falha miseravelmente, né? Falhou no registro porque não tinha o dado no painel, falhou na autorização que ninguém pediu, e falhou no contexto.
Total. Agora, isso me puxa para um questionamento prático. Vamos pensar no texto em si, no conteúdo. O que exatamente torna uma frase útil? Por que aquele clássico absoluto do atendimento excelente que todo mundo adora publicar, por que isso não serve?
Ah, porque tem uma distância imensa entre o que é agradável de ler e o que dá para provar de fato.
O material do portal orienta o comercial com estas palavras. Pede a clientes depoimentos com situação real, com prazo, integração e resultado, que valem mais como evidência que elogio genérico. Voltando à nossa leitura, a situação é o que torna a frase comparável com um registro, e auditar é exatamente comparar o dito com o registrado.
É a régua de ouro. O elogio genérico descreve um sentimento vago, a situação real descreve um fato. E o fato possui rastro no painel ou no ticket.
Não tem como fugir do rastro.
Não tem. Por isso, a nossa leitura da casa decreta. O elogio genérico não afirma nada comparável. Se a cliente fala, equipe maravilhosa, cara, o que eu comparo no painel? Como eu provo a maravilhosidade?
É impossível.
Agora, se ela fala, a integração rodou no prazo, eu vou no registro, vejo a data de início, a data de fim e comparo. É audível.
E olha só que efeito colateral interessante, pensando agora no impacto tecnológico disso. Sistemas de busca, as ferramentas generativas de IA de hoje, eles funcionam como filtros extremamente pragmáticos. Eles descartam superlativos soltos.
Eles limpam esse ruído, né?
Limpam tudo. A IA ignora o atendimento maravilhoso, mas ela preserva, ela guarda e indexa frases com escopo estreito. Frases que falam de um contexto específico. É por isso que na formulação da casa, a gente diz que o depoimento com situação real trabalha para a empresa duas vezes.
Sensacional. Ele convence quem lê e alimenta a máquina com fatos.
Exato. Mas aí me surge um ponto bem sensível. Vamos olhar para o dado que confirma a frase. Naquela nossa cena inventada do começo, a cliente falava de resultado, né?
Uhum.
E se essa cliente afirmar um super resultado numérico, um volume altíssimo? E se esse dado, lá no fundo, estiver errado ou inflado? De quem é a responsabilidade quando essa aspa ganha a rua?
Esse é um ponto que não tem área cinzenta. O material do portal fecha a régua da receita, sim. Métrica de volume só vai a público com cruzamento de receita anexado, reconstruído direto do CRM por alguém que não escreveu o texto. Voltando à nossa leitura. Quando o número vem dentro de um depoimento, a régua vale igual, porque quem publica e responde pela frase é a empresa.
Essa leitura da casa é definitiva para nós. Quem responde pela frase é a empresa, não a cliente que a disse de boa fé.
A pessoa fala na empolgação do momento.
Sim, ela pode arredondar de cabeça ou pegar um pico isolado e achar que é a média, mas no minuto que a empresa pega isso e usa como vitrine para atrair negócios, a responsabilidade de auditar é de quem publicou. Isso puxa muito aquela remissão ao que a gente abordou lá no episódio 3. Claro que não vamos repetir os números e cifras todos daquela jornada aqui, mas a conclusão se aplica milimetricamente. Depoimento com número segue a mesma regra de qualquer número.
É um dado. E ponto final.
Tem que ser reconstruído a frio por quem não escreveu. E para ancorar essa postura, a gente traz um espelho cético para a conversa. A aula de literacia técnica do portal Registra. Sem linha de base medida antes da intervenção, todo resultado de IA vira depoimento. E a aula de ferramentas de IA completa. Depoimento cai na primeira pergunta cética de um conselheiro. Voltando à nossa leitura, o nosso movimento é o espelho disso. O depoimento que chega com registro, autorização e dado conferido deixa de ser só depoimento.
Ele muda de categoria, ganha peso, né?
Ganha um lastro inquestionável. Só que sabendo de tudo isso, da teoria, das regras, a gente tem um abacaxi prático para descascar agora.
Como sempre, a execução.
Como a gente evita o desastre da nossa cena inventada lá na hora do vamos ver, na hora de mandar a mensagem e coletar essa frase?
Pois é, a aula de origem foca na matriz e não desce ao rito prático, né? Então a nossa produção desenhou aqui o protocolo mínimo de coleta em 5 passos. E para construir isso, a gente vai buscar a base no material vizinho. O material de reputação do portal organiza a coleta de avaliações em 3 cuidados: elegibilidade, experiência real, recente e identificável; convite, mensagem neutra, canal autorizado, ausência de roteiro de nota e liberdade para relatar limites; integridade, campanha, lista, incentivo, versão da mensagem e destino permanecem auditáveis. Voltando à nossa leitura, o nosso protocolo do depoimento curto empresta essa lógica e isso é uma extensão da casa.
E vale muito lembrar do erro central que esse material de reputação aponta. É aquele erro clássico de herdar a lógica de campanha, sabe? Fazer coleta só buscando reunir depoimentos favoráveis a qualquer custo, em vez de realmente medir a experiência real do uso.
É aquele esquema viciado.
Totalmente. Então vamos passar por esses 5 passos na prática?
Bora.
O primeiro passo foca no momento. O pedido da frase ocorre obrigatoriamente depois do resultado registrado. A gente não pede depoimento na lua de mel do onboarding. A gente espera o painel mostrar que o valor foi entregue. Sem resultado registrado, não existe pedido.
Lógico. O segundo passo, cuida do convite. Tem que ser um convite neutro, sem aquele roteiro embutido implorando por nota alta. A gente pede para a pessoa relatar a situação, com as palavras dela, e não jogar um superlativo pronto no colo dela. E aí vem o terceiro passo, que é crítico, a autorização. Ela precisa de um escopo por escrito, tem que dizer onde vai ser usado, por quanto tempo vai ficar no ar e, muito importante, tem que ter um caminho aberto de revogação. Se a cliente quiser tirar amanhã, ela consegue. É aqui que a gente crava a nossa leitura da casa, que serve até de fronteira com a série de literacia. Autorização que ninguém consegue localizar equivale à autorização que não existe.
Isso deveria virar quadro na parede de todo gestor de marketing.
Pois é, não acho print, não existe.
E o quarto passo entra num terreno espinhoso: o incentivo. O incentivo nunca pode comprar a frase. Não é uma transação financeira disfarçada. E qualquer contrapartida, por mínima que seja, tem que ficar registrada e auditável ali junto com a coleta.
E o quinto e último passo amarra tudo isso de volta à nossa matriz. A linha na matriz exige a frase exata, a evidência conectada e um dono. No portal, branding e o conteúdo governam fonte e direito de uso, ou seja, tem sempre um responsável por garantir que aquilo continua válido. E exige vigência, claro. Por isso, a formulação da casa diz com todas as letras: frase datada, volta para revisão antes de virar constrangimento. Afinal, um depoimento envelhece do mesmo jeito que um número envelhece.
O mercado muda, a ferramenta muda, a pessoa muda de emprego, né?
Com certeza, tem que revisar.
Bom, fazendo aquela nossa recapitulação rápida dos 4 movimentos que a gente percorreu hoje. Vimos que o depoimento curto é uma linha estrutural da matriz. Vimos que a situação real esmaga o elogio genérico na auditoria. Entendemos que o dado interno que confirma a frase precisa ser reconstruído por quem não escreveu. E passamos pelo protocolo de 5 passos amarrando autorização, dono e vigência.
E na cena que a gente inventou lá na abertura, o final agora se escreve sozinho. Ou a linha ganha origem, autorização e dado conferido, ou o card sai do ar até isso existir.
E a nossa leitura da casa para isso é libertadora. As 2 saídas são vitórias da auditoria. Se ganha lastro, a matriz fica robusta. Se o card sai do ar, a matriz fica limpa. O importante é não deixar furo.
Exatamente. O nosso próximo passo no episódio 6 da série vai analisar o que derruba a confiança em segundos. E claro, o depoimento sem lastro, flutuando solto, sem contexto, é um candidato natural a reinar nessa lista. Lembrando, claro, que esse não é o nosso último episódio da série.
Tem muito caminho pela frente ainda. Para fechar nessa conversa hoje, eu deixo aqui uma reflexão expressamente desta nossa produção. Talvez o depoimento mais valioso e que quase ninguém tem coragem de colher seja aquele que menciona um limite. Porque parando para pensar,
a frase de cliente que admite abertamente o que o produto não fez é justamente a que faz acreditar em todas as outras coisas que o produto fez. É o contorno do limite que valida a evidência.
Até a nossa próxima análise.